Ouvintes da Difusora, muito bom dia. É o quadro Personalidade da Semana, um quadro adicional da Rádio Difusora há muitos e muitos anos. Recebo hoje como convidado um rondonense de alma e coração, o empresário Délcio Forpa. Délcio, muito obrigado inicialmente pelo convite que você atendeu, veio até os estúdios da Difusora e desejar um bom dia.
Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Difusora. Realmente, para mim, é uma grande alegria em poder participar desse programa, que tenho certeza, né, que é campeão de audiência também, como todos os demais programas da Difusora.
Délcio, eu vou começando contigo. Tua família, sob nome Forpa, e por parte da tua mãe, família Hartleben. Dois sobrenomes que se confundem com a história de Marechal Rondon. Começaram bem no começo. Teu avô, se me recorda, se pode me corrigir, já chegou a primeira vez em Marechal Rondon, em 1949, para ver o que era o Oeste do Paraná?
Exatamente. Meu avô veio, né, depois, mais um tempo, para, né, alguns anos depois, ele veio com a mudança e com a família. Realmente, eu sou rondonense, quer dizer... Eu sou de General Rondon, na época de General Rondon, né? Depois mudou e, né, mudou o nome e foi para Marechal Rondon.
Tu é da década de 1950, né?
55.
55, então você faz parte também do grupo dos pioneiros e dos primeiros nascidos em Marechal Rondon.
É, provavelmente sim, né? Na época eu não tenho essa estatística, né? Que em 1955, quantas crianças, né, que nasceu naquele ano. Mas não era tanta gente assim, não, né? Acho que era na época, não tinha muitos habitantes ainda aqui na nossa região.
55 não era tão povoado ainda Marechal Rondon, mas na medida possível, o pessoal que fez estatística teve um ano aí que num dia passaram por Marechal Rondon, na época General Rondon, depois Marechal Rondon, 200 mudanças. Número bastante elevado, mas dá para se considerar pela onda de imigração que teve de catarinenses e gaúchos para o oeste do Paraná. Porque nem todas as mudanças que passaram por Marechal Rondon se destinaram para Marechal Rondon, né, Délcio?
Correto, sim.
Tá, fala um pouquinho do teu pai, uma história rica. Aqui no em Marechal Rondon, chegou solteiro, casou aqui, formou família.
O pai veio oriundo, né, do Rio Grande do Sul, na região de São Luís, na realidade...
Linha Lavínia?
Linha Lavínia, São Paulo das Missões, hoje município de São Paulo das Missões. Como meu avô veio e meu pai ainda na época ficou uns meses lá, porque ele tinha ainda um lote de suínos para engordar. Então, depois do lote pronto, né, daí eles venderam os suínos lá e daí ele veio também para cá. Meu falecido avô era açougueiro, né? Ele tinha matança, matava boi e fornecia...
Tinha batedouro, né?
Abatedouro, sim. E depois ele também tinha a distribuidora de carne, que antigamente chamava picador, né?
Exatamente.
E daí... A mãe veio, a família da mãe, Hartleb, nela veio uns anos mais tarde, um pouco, que o pai. Mas aí, no fim, né, se conheceram e formaram a família e estamos aí.
Tá, o falecido Jorge Forpa era primo do teu...
Era primo, Jorge era primo do meu pai.
Deu
o
pai.
Meu falecido avô e o pai do Jorge eram irmãos.
Eram irmãos. Então, o Jorge, falecido Jorge, e teu pai, além de ser primos, se tornaram concunhados.
Concunhados, exatamente. A esposa, Dona Hilda, a esposa do Jorge, e a minha mãe, Irma, são irmãs.
São irmãs. A família Hartleben é uma grande história também, Marechal Rondon. Recorda por que se estabeleceram na linha Heidrich?
Olha, naquela época, o pessoal, quando vinha com mudança, procurava lugar onde tinha água. E... Arroio Fundo, né? Chegaram lá e se instalaram lá. Rico de água, com certeza. Teria outro lugar bem melhor que lá, né? Mas na época, a planície, né? Naquela região do Arroio Fundo, bastante moro. Mas era o que trouxeram de lá, do sul, parece que também...
Terra dobrada.
A terra dobrada também. E achavam que outro lugar, onde antigamente tinha terra com palmito, palmital, que eles chamavam... Não, essa terra não produz, né? Era uma terra, chamavam que era uma terra fraca. Então, eles escolhiam as áreas de terra onde tinha bastante madeira, né? e água, era o que mais precisava.
Ali atrás tem uma história, viu, Delcia? A Maripá, isso um dia a dona Edi Fombossi me contou em função do que, da discussão que o seu Edvino Fombossi teve com a Maripá, que o seu Edvino também foi corretor de venda de terras. A Maripá não começou a oferecer somente as terras na nossa região, que eram dobradas, para depois oferecer as terras planas. Primeiro vender-se as dobradas e não deixar conhecer as outras áreas por serem planas, né? É um registro da história que fica e no fundo a gente vê que isso tem um cunho de verdade.
É verdade, né? Sim, né? Tem sentido, né? Porque vai vender o filé depois quem vai comprar o pescoço, né?
Ninguém
então,
compra, né?
Então, realmente, foi uma estratégia que eles fizeram e deu certo, né? E como o pessoal vinha de fora, não conhecia outra, era tudo mato, não conhecia outras áreas que tinha aqui. O pessoal da Maripá levava os compradores em tal região e era ali que eles iam se estabelecer.
E quanta gente veio, vamos dizer aqui, o próprio Edvino me contou, ele trouxe muitas mudanças ao Arroio Fundo e pessoal que veio de Piratuba, Santa Catarina, ou da região de Concórdia, e que ele foi vendedor de terras, como ele me passou certo dia numa história que ele me contou. Mas isso é um sentido para se abordar em outro momento. Desse seu avô sempre se dedicou à atividade abatedora, desde que chegou a Marechal Rondon?
Exatamente, sim. Meu avô sempre se dedicou nessa área, daí ele tinha uma áreazinha de terra também, uma fazendinha, né, onde ele tinha gado. E depois, meu avô, já com certa idade, ele repassou o abatedouro para os filhos dele, né, que era o Silvino, o Marcolino e o Lindo.
E eles continuaram um bom tempo, né, delas que dentro, porque eu sou de 1960, de Marechal Rondon, e eu me recordo que o pessoal comentava muito, a carne vem lá no matadouro dos Forpaga.
Então,
porque tinha vários postos na cidade onde que eles entregavam carne, né?
Exatamente, ele tinha os Trentes que vendia carne, tinha o Hartmann, e a questão de tradição na carne, nós temos hoje ainda o meu primo, que é filho do Silvino, eles hoje ainda têm o frigorífico Vorpagel, né, que ainda estão abatendo suínos e gado para fornecer na região.
Ainda continua na atividade, então, parte da família, hein? Vamos falar um pouquinho da linha Heidrich? Recorda um pouco da história da linha Heidrich?
Sim, sim. Ali,
você viveu lá toda a tua infância?
Eu nasci na linha Heidrich, eu nasci lá, tive minha infância lá, né? Estudei aqui em Marechal. Nós morava lá, eu tinha uma caminhada difícil na época para estudar. Eu comecei a ir na aula aos 8 anos e o meu trajeto era 6 quilômetros. Eu tinha que vir a pé para estudar aqui em Marechal, na Escola Luterana Concórdia, que era da nossa igreja, né? Que mais tarde a Escola Concórdia foi incorporada no Colégio Rui Barbosa. Então, na época, existiam do primeiro ao quinto ano, era o primário, né? Aí, para entrar no ginásio, na época, tinha que fazer um exame de admissão, um estilo vestibular, né?
Que nem o Enem hoje, quase.
Teria que fazer um exame de admissão para poder entrar, para seguir, para ir para o ginásio. Ginásio são 4 anos, né? E depois, nos meus estudos, aí eu parei por 4 ou 5 anos. Foi bem na época da mecanização, meu pai comprou um trator. E eu tinha planos e ideias na época de seguir meus estudos. Eu tinha plano de fazer agronomia ou técnico agrícola. Mas foi bem da época que o pai comprou um trator e eu sou mais velho de casa. Eu não podia abandonar meu pai também, né, na época. Então eu fiquei 4 anos sem estudar e depois eu consegui ainda fazer o científico. Então ali terminou a minha jornada.
Não, mas já é um bom nível cultural para a época, né, Delcio? Porque poucos conseguiam, na época, fazer o científico, né?
É verdade. O meu pai sempre incentivou muito. O pai e a mãe sempre incentivaram muito os filhos para estudar.
Delcio, na linha Heidrich, teve escolas. A Francisco Alves,
exatamente,
se não me engano.
Exatamente,
essa você
escola.
Não frequentou?
Não, eu não frequentei lá, não.
Já teus irmãos?
Meus irmãos, sim. A minha irmã frequentou lá na escola João Pessoa, lá em cima, perto do posto
Trovão Azul, né,
sim.
Que tinha uma escola. Muita gente nem sabe que existia essa linha João Pessoa, você fala hoje e não sabe.
Exatamente, escola João Pessoa. E depois, Francisco Alves, ela na Heidrich, sim. Ali meus irmãos estudaram lá.
Você recorda os professores de lá?
Da linha Heydrich. Os primeiros professores eram os Heydrich, acho que Eugênio Heydrich, depois a Lore Heydrich também. Depois tinha a professora Sofia, tinha os Rempel, também o Pedro Rempel, depois o Luciano, depois a professora Dilcilde, mas aí isso já foi bem mais recente. Quando a professora Dilcilde lecionou lá, eu já tinha minha filha que estudava lá na época.
A Délcio, da professora da escola da linha João Pessoa, ali, que é localizada aqui entre Marechal Rondon, no Trovão Azul, ali o número de alunos era significativo? Tinha muitas famílias aí que residiam? O que você recorda dessa linha?
Não, João Pessoa. Ali tinha bastante aluno. É que vinha uma parte lá da linha Heydrich também, né? No lado de cá da linha Heydrich, que tinha um pessoal, várias famílias ali, e depois os arredores, até lá em cima na região da Polícia Rodoviária, hoje. Aquilo lá, né, Linha Guará, uma parte também, isso tudo vinha lá para a região da João Pessoa.
Délcio, recordando um pouquinho, por que, que será que as escolas acabaram? Saiu muita família da linha Heydrich na época depois da mecanização?
Olha, saiu bastante, sim. E eu me lembro, olha, naquela época na Heydrich, as escolas que tinha duas salas. Tinha, né, uma época que tinha até dois professores que lecionavam. E era um número muito grande de alunos. Agora, por quê?
Diminuição mesmo.
Diminuição, né? E até quantidade de filhos, né? As famílias não eram... No começo, as famílias tinham mais filhos. E depois também começou a... Quando começou o transporte escolar, aí acabou as escolas do interior, né?
Que fim que levou a escola lá? Para que o material lá, a estrutura... Foi usada algum pavilhão ou...
É, acho que foi usada uma parte de pavilhão. E hoje, no pátio onde era a escola, tem a associação da linha Heydrich, né? Tem a igreja da Martin Luther, né? No pátio onde era a escola antigamente.
Délcio, a linha Heydrich é muito famosa pelo café colonial. Diz que é um dos melhores cafés coloniais que é de Marechal Rondon. É isso mesmo?
É, realmente a TV... Um destaque especial, né, a linha Heydrich na questão do café colonial, chamado Milchfest, né, que todo ano, no mês de agosto, é servido essa festa, esse jantar, aliás, né? Então, tanto é que o pessoal da Heydrich recebe convites, né, de outras comunidades para eles ir lá e preparar o café para as outras comunidades.
Tem especialidade, então?
É, tem um pessoal lá muito bem, muito dedicado, né? Uhum. Porque isso, na realidade, isso dá muito trabalho. Porque praticamente ali não se compra quase, a maioria tudo é o pessoal da linha mesmo, o pessoal lá que prepara os pratos, faz as comidas, tudo isso. Então isso dá muito serviço, já não tem assim, pouca coisa que é industrializado, que é servido lá.
É bem caseiro, bem artesanal tudo lá então, Délcio.
Exatamente isso.
Délcio, voltando um pouquinho... No teu tempo de agricultura, você teve, desde praticamente da tua infância, porque antigamente as crianças começavam a trabalhar com 6, 7 anos, ao menos tinha que levar a lenha do fogão à noite para dentro, abastecer o caixão de lenha, né? Você fez muito isso?
É, com certeza, né? Era uma lenha, levar... Às vezes tinha que levar água na roça para o pai e para a mãe... E às vezes tinha empregados, né, que ajudavam. Naquela época, os empregados não eram pagos, era troca de dias, né, com o vizinho. Hoje eu tenho bastante serviço, daí outra na época não tinha tanto assim, eles trocavam os dias, que nem hoje já tudo é diferente, né, que se paga o pessoal. Mas na época era, sabe, falavam de mutirão.
Isso,
né?
Mutirão.
Mutirão, se juntava aí uma turma, né? E não, hoje vamos dar um pega lá na terra do Beno. Ou amanhã vamos lá na terra do Jorge. Ou, né, assim sucessivamente, né?
Na época também tinha muito essa coisa, solidariedade, né? Por exemplo, a família lá passava muita dificuldade por causa de doença ou outras coisas que acontecia. Os vizinhos se reuniam e falavam, vamos lá fazer a roça de seja de quem for, isso deve ter acontecido também na linha Heydrich muito. Hoje isso não acontece mais. Você deve ter vivido isso com teus pais, com teus primos, em fazer esses mutirões, em ajudar, em solidariedade ao vizinho que estava em dificuldade.
É, são coisas que hoje o pessoal já não conhece mais. Até a questão de visitas, por exemplo, visitar um parente. Poxa, antigamente, você pegava uma carroça com uma junta ou de cavalo ou de boi, saía domingo de manhã para visitar, eu me lembro. Eu tinha uma tia, um tio morando na linha Arara, lá da Heydrich. Nós fomos de carroça até lá, e isso deve dar em torno de 8, 10 quilômetros. Saía de manhã e voltava à noite. Né? Hoje, com todo o conforto que a gente tem carro, tem tudo, e o pessoal não se visita mais, né? Então, é a tecnologia, até a questão de celulares, a comunicação ficou muito fácil, né? Mas, em partes, essa parte de humana, de ficar, de ficar com as pessoas, isso realmente, eu acredito que faz falta, né? Antigamente, o pessoal era, vou dizer, mais humano, não sei se essa é a palavra correta, mas valorizavam mais essa questão de amizade, de visita nas famílias.
A presença física era muito valorizada, né? A presença da conversa. Hoje a conversa ela é digital, né? Antigamente não, as pessoas faziam questão de se visitar. Fez muito visita à noite também, que era muito comum na época, da lanterna, sair da lanterna para ir passar uma hora e meia lá com o vizinho?
É, também, mas não era assim, não era de sair muito à noite, não. Mas eu me lembro, sim, a gente saía, ou a lanterna, ou o foque, né?
Sim.
Eu usava mais, era o foque.
É, né? O foque, que era a lanterna pilha, né,
Adelson? Sim,
que
muito, exatamente.
Hoje,
sim,
se falar em foque para a juventude, para a criança,
que
não
é,
sabe,
né?
Qual é que exatamente, a gente conviveu muito isso, né, nesta época. Eu volto contigo para ver aí, agora para o campo da igreja, da comunidade, da Congregação Cristo. A família Forpaghart Leva foram um dos fundadores da comunidade Cristo aqui em Marechal Rondon. Me parece que o primo do teu pai, o Jorge Forpaghart, foi um dos primeiros da diretoria junto com o teu falecido avô.
É, a família Forpaghart, tanto a Hartleben também, eles já vieram membros lá do Rio Grande, né, na Luterana. Não, a Hartleben, a minha mãe de casa, a família dela era da Igreja Congregacional, lá no sul.
Família Hartleben?
Hartleben, sim. E daí, como aqui na época não tinha, né, e aqui predominava, principalmente na região lá, né, predominava o pessoal da Luterana, né? Então eles automaticamente também se tornaram membros da Igreja Luterana.
Tá, Adelcio, muita gente viveu isso muito forte. Problema de doença na família. Alguma vez também alguém, membro da sua família, por parte do teu pai, tua mãe, ou teve problema de saúde aqui em Marechal Rondon?
Olha, na minha família, graças a Deus, muito pouco. Que alguém ficasse doente, de ficar muito tempo internado, ou nós não tínhamos isso, graças a Deus, né? Nós não tínhamos esse problema. É. São pequenos, né? Às vezes, pequenos detalhes, às vezes um internamento. Eu me lembro que eu fui internado uma vez, eu tinha pisado num prego, quer dizer, em cada pé um prego.
Certo.
Aí, tá, fui na aula, de boa, durante a aula comecei a passar mal. E me levaram para o médico, no Dr. Zeibold, né, Hospital de Filadélfia, na época. E lá deu início de tétano. Mas assim foi bem rápido. Em poucos dias estava recuperado.
Atenção do Dr. Zeibold. Teu pai me contou certa vez, então deve ser o teu caso, que ele não tinha dinheiro para pagar o tratamento no hospital. E que o falecido Dr. Zeibold fez a seguinte proposta a ela. Você me lavra a chácara, quarado, e você não precisa me pagar o hospital.
É, acho que provavelmente foi. Meu pai teve que fazer esse sacrifício por minha causa.
É, mas veio lá da linha Heydrich todos os dias, voltava no fim da tarde.
Exatamente, de manhã, né, cangava os boi, ia na carroça, botava arado na carroça e vinha até na propriedade do
Dr. Zeibold
aí na chácara, onde onde é o hospital hoje, né? Hospital Filadélfia. E trabalhava durante o dia lá, de noite voltava para casa, outro dia voltava para terminar o serviço. São maneiras, né, de pagar o serviço. Antigamente era assim,
era bem,
né?
Comum,
né?
Isso.
Porque não tinha, alguém tinha que ter um serviço. O doutor tinha o serviço para fazer e o pai precisava de dinheiro para pagar o hospital. Então foi uma troca de...
Não entrou dinheiro,
mas se concretizou o negócio, né?
Nelson, você teve, desde a tua infância, uma passagem na agricultura. Você teve quantos anos lidando na agricultura? Não é que você não lida agora, né? Mas você tem outra atividade comercial hoje, que depois nós vamos entrar nisso. Você teve quantos anos mexendo na agricultura e efetivamente? Que você estava, das 6 Sim. da manhã ou 5 da manhã até 7, 8 horas da noite.
Eu fiquei fixo na colônia até 91. Até 1991 eu estava fixo na colônia.
Tá, você tem uma passagem também como funcionário da Secretaria da Agricultura na Prefeitura de Marechal Rondon, no governo do Dieter Seibert.
Exatamente. Eu sempre gostei de política, sempre estava assim, não diretamente envolvido, mas indiretamente sempre participava.
Aliás, era uma coisa da família já, né? Não
exatamente.
Era só a exclusividade do Délcio.
Aí, naquela época, em 91, surgiu a possibilidade de eu me lançar candidato a vereador. Só que foi na mesma época, teve mais um membro da família Vorpagel que também pleiteava, né, o mesmo cargo. Aí, no fim, entra a conversa, né, sabendo que os dois não teriam sucesso, né? Aí, então, na época, o vice, o Scherer, né, me chamou para trabalhar na prefeitura. Daí, em 92, eu trabalhei um ano na prefeitura. Mas, mesmo assim, eu continuava morando no sítio, fazia meu serviço de manhã, tirava leite, tal, né? E fazia o trabalho. Eu ia para o meu serviço na prefeitura e depois do expediente voltava para lá e continuava o trabalho que eu sempre
fazia
que fazer,
no
né?
sítio, não tinha como eu fugir do trabalho.
Sim, isso, lógico, eu tinha na época muito apoio, sempre tive muito apoio da minha família, da minha esposa principalmente, né? Que ela, na minha ausência, né? A gente, às vezes, quando tinha dificuldades, né, precisava, pegava funcionários, né, para ajudar, mas ela sempre foi à frente também, que deu tudo, o esforço para isso tudo acontecer.
Eu vou voltar mais um pouquinho de novo, lá na tua infância, juventude. Que boas recordações você tem, infância, adolescência e juventude na linha Heidrich?
É um fato que eu passei na época de colégio, né, do primário, quando ia na aula. Eu já falei antes, né, eram 6 quilômetros para ir e 6 para voltar.
E, 12 quilômetros.
Né, 12 quilômetros. E no primeiro, segundo ano, eu estava quase sozinho. Depois já tinha mais gente, né, que já nós íamos em 3 ou 4. E um fato pitoresco que eu me lembro bem, na estrada da principal, hoje era onde é hoje a Simacar, ali tinha um muro, um cerro, né, muro. Eu chamava lá o Moro do Rieger. E aquilo lá em dia de chuva, não tinha asfalto, lógico, né? Era barro. Aí nós, um dia voltando da escola, tinha um carro atolado. Aí o motorista lá chegou para nós e disse: vocês me ajudem a empurrar o carro para eu poder sair do atoleiro, aí depois eu dou carona para vocês. Beleza, tudo nós contentes, né? Começamos, empuramos o carro saiu e até hoje ele não voltou para dar carona para nós.
Dá tempo de juventude. O que tem de bom de lembrança? Que o Délcio está lá sentado e tá, aquilo está sempre na recordação.
Tá. Nós tinha, depois na linha Heidrich, nós tinha a Igreja São Mateus, e lá eu fui um dos fundadores, né, da juventude, União Juvenil São Mateus. Eu fui um dos fundadores, fui presidente, coordenei a juventude lá, né, por vários anos. E depois também nós fizemos lá um campo de futebol salão, onde era a nosso passatempo nos finais de semana, né? Sábado de tarde e domingo. Aí nós já tínhamos um timinho de futebol, de salão. Nós saíamos para jogar em outras localidades, né? Chegava, pegava, o pai tinha um caminhãozinho, uma 350. Aí enchia aquele caminhãozinho de domingo de tarde e ia lá para Quatro Pontes, Palmital, Margarida, Linha Concórdia, entre outros lugares, né, onde a gente combinava já durante a semana para fazer o jogo de... um jogo amistoso.
De futebol de salão?
Futebol de salão, sim.
Mas ali também teve o São Mateus futebol de campo, né? Na linha Heidrich.
Não, no futebol de campo tinha... começou lá, era o Alvorada. O Alvorada começou lá num potreiro do meu tio, o Helmut Hartleben. Só que depois foi transferido dali, ele entrou lá para a linha Baitaca, próximo... né, não muito longe do Guarani. Mas esse time depois não vingou.
Não vingou. Ficou, você foi bom atleta desse time ou não?
Olha, minha bola nunca foi muito redonda, não.
Não? Sempre meio quadrada?
É, assim, é meio quadrada, sim.
Mas você teve também uma passagem pelo Guarani do Arroio Fundo, né?
É, eu saí da rádio, né, do futebol salão, depois eu entrei direto pro veterano do Guarani. É, tenho boas lembranças do Guarani, do veterano, onde eu fui presidente e coordenador por praticamente 10 anos, marcava os jogos e foi uma passagem muito boa.
De boas lembranças?
Sim. No Guarani, participei na diretoria do Guarani em 89, fui presidente, 89 e 90 eu fui presidente do Guarani e depois participei em diretorias vários anos ainda.
Lá no Guarani do Arroio Fundo, de exatamente, grandes conquistas, sim. Principalmente na segunda divisão da Liga Rondonense de Esportes.
Exatamente,
né?
Em 89 nosso time foi campeão infanto-juvenil municipal.
É, mas teve também, eu acho que teve na segunda divisão, tem essa infanto-juvenil que teve, né? Do Guarani do Arroio Fundo, né? E o veterano, em plena atividade ou a pandemia do Covid deu um choque de...
Não, o veterano Guarani ainda existe. Eu hoje não estou mais participando lá, né? Com o passar dos anos, né, a idade pegou e também o fôlego também não ajudou mais. Então, eu hoje não faço mais parte do veterano do Guarani, mas o pessoal ainda tem companheiros lá que na época já jogavam, ainda estão lá.
É um time que permanece e uma sociedade que permanece, porque muitas sociedades... Aliás, nós tínhamos muitas aqui no município de Marechal Rondon, em toda a região, simplesmente desapareceram, mas o Guarani continua firme.
Exatamente, então. Hoje, os times que antigamente tinham, a maioria desapareceu. E os que continuam na ativa são... É o veterano que mantém os times na ativa, as sociedades na ativa. Eu tenho a certeza que se não tivesse veterano no Guarani, provavelmente o Guarani talvez também nem existiria mais. Mas é realmente o veterano, não é só no Guarani, em todas as sociedades o veterano...
Segura a corda
e o pessoal parece são mais participativos, eles têm... Os objetivos de manter a tradição ativa, né?
Ativa, associativa, da vivência associativa, né? Da tua passagem pela prefeitura, você teve só no ano de 91?
92.
92. Permaneceu, sim. Um ano.
Permaneci
não permaneceu
um ano.
Todo o governo do Dieter, né?
Não. Só foi no último ano do Dieter, sim.
Né? Então não entrou no comércio. Boas recordações da época?
Ah, sim. Foi um aprendizado muito grande para mim. Foi difícil, mas realmente eu aprendi muita coisa, abriu muita cabeça para as outras atividades, né?
Sim.
Porque eu estava, lógico, eu morava no sítio, mas eu tinha um bom relacionamento, boas amizades na cidade. E isso me ajudou muito. Mas aí, com a participação, né, com o trabalho de um ano na prefeitura, realmente para mim foi muito gratificante.
Te abriu um outro horizonte.
Exatamente isso.
Isso. Tá, tem o seguinte, Forpagli Materiais de Construção, a empresa Delcio Forpagli Família. Neste mês de junho, completou 30 anos de existência. É isso, Delcio?
É isso aí. Então, continuando a história, em 92, teve a eleição, né? O meu cargo na prefeitura era cargo de confiança.
Correto.
Aí, daí o grupo do Xera, né, perderam a eleição. E automaticamente nós estávamos fora, né? E acho que foi o Ademir que ganhou a eleição na época. Tá tudo bem, Delcio.
volta para o sítio, né?
Tá, já sabe. E foi nesse tempo, eu me lembro bem que foi mês de janeiro, o Camilo, ali do posto Camilo, um dia me ligou e disse: Delcio, a hora que você vier para a cidade, dá uma passada aqui no posto, eu preciso falar contigo. Ah, beleza. Um dia eu fui lá, conversei, ele falou: Delcio, eu tenho ideia aí, nós queremos abrir uma loja de material de construção. E eu quero convidar você para ser sócio dessa empresa. Puxa, para mim foi uma surpresa, né? Eu falei: cara, eu não conheço nada de comércio. Não, mas vamos encarar. Então era eu, o Gernot Reuter, né? E o Camilo, que eram os três sócios fundadores da Borpag Material de Construção. E cheguei em casa, conversei com a família, minha esposa me incentivou muito, né, para ir adiante nessa ideia, né, porque ela era do comércio já antes disso, né, antes do tempo de solteiro, antes dela casar, ela já trabalhava aqui em lojas de roupas, né, vendia...
Já tinha traquejo no comércio.
Exatamente, sim. E foi assim que amadureceu a ideia, né, e em 1º de junho nós abrimos a loja Borpag Material de Construção.
No local onde hoje está instalada?
Não, é quase ao lado do posto Ipiranga, ali na Maripá. Ali tinha uma salinha, era um espaçozinho bem pequeno. E conseguimos alugar lá e aluguei um telefone também, porque na época não tinha, né, comprar, não tinha mais nem telefone para comprar, né? Você alugava um número, né, para poder fazer o uso dele. E foi, na época, foi para mim, foi uma coisa bastante difícil. É, porque eu não tinha conhecimento de material ou alguma coisa assim. Aí o que eu fiz? Eu já tinha alguns tijolos que eu tinha ideia de construir, eu tinha um terreno... E daí peguei aqueles tijolos, já botei ali para vender. Aí já arrumou umas cargas de pedra e outras primeiras compras de cimento, cal, essas coisas. Eu comprei aqui de um concorrente aqui na cidade mesmo. E foi indo.
Como se diz? Meteu a cara.
Meteu a cara. E realmente a gente apanhou bastante, mas... A insistência, a vontade de vencer foi grande. E graças a Deus, né, deu tudo certo. E, que nem eu abri, nós abrimos a loja em junho. Aí minha esposa ficou morando, nós ficamos morando no sítio até setembro. Daí eu aluguei um apartamento aqui na cidade, e daí nós viemos com a mudança para cá, né? E daí eu deixei, mas eu não vendi meu sítio. Daí eu botei uma família lá para continuar na atividade leiteira. Eu falei: se porventura acontecer que não dá certo, eu carrego minha mudança, volto para o sítio. Mas, graças a Deus, não foi necessário, né? E hoje estamos aí bem, bem instalados, né? E com nome forte na região.
Delcio, você falou que teve sócios como o falecido Gernot Reuter e o José Camilo. Como é que foi a convivência com os sócios? Eles já tinham experiência no comércio. Você, como se diz, os outros falaram: eu vim cru.
Exato.
Para o comércio.
Exatamente. Eles eram meus sócios, assim, só na parte...
Dinheiro?
No dinheiro, é. Né? Aí eu administrei a loja, comecei. E nesse tempo que eles eram sócios, eles eram, assim, muito corretos. Sempre foram muito, muito legal comigo. Tanto é que eu nunca cheguei assim: olha, eu chegava, vamos fazer uma prestação de conta? Não, não precisa, tudo certo. Né, eu tinha assim uma confiança que eles tinham em mim, né, e com o passar do tempo, depois eu comecei, quando vi que a coisa ia dar certo, aí eu fiz proposta e comprei a parte dos dois, né, daí fiquei já a loja só para mim.
Hoje é da tua família.
Exatamente. Na época, isso era lá embaixo ainda onde eu comecei. Na época, depois abriu um loteamento ali onde eu tô hoje instalado, era o Natasha, né, de propriedade do Alcides Waldorf, né? Natasha 4, se não me engano. Aí eu tinha o Edmar, o alemão, né, Edmar Imóveis. Ele era vendedor da imobiliária. Ele chegou: Delcio, vai abrir um loteamento aqui e tu tem que comprar um terreno aqui para você montar a tua loja aqui.
Eu falei: lugar para ti é aí.
É, eu falei: puxa vida, como é que eu vou fazer? Aí botei meu sítio para vender. Eu vendi, deu tão certo, vendi meu sítio na Heidrich. e comprei 4 terrenos. Daí tinha sobrando dinheiro, daí eu comecei a construir. E depois aí eu consegui terminar a loja lá, já com espaço maior, né? E daí conseguimos realizar um sonho.
Bem, quando você começou, você tinha teus filhos todos pequenos?
Sim, a Marisa tinha... Ela nasceu em 79, 79 para 93, né?
11 anos.
11 anos. Eduardo tinha o quê? Um ano, 2 anos, mais ou menos, quando... É, ele nasceu em 90, né? Tinha 3 anos, exatamente.
E hoje já estão grandes e já estão te ajudando na loja.
Exatamente. A Marisa, minha filha, está morando em Pontal do Paraná. E o Eduardo está na frente da loja. Eu já estou...
Está gerenciando.
Gerenciando a loja, sim. Eu já não estou mais tão direto lá na administração. Então, eu, graças a Deus, eu consegui fazer um sucessor e não um herdeiro.
Edélcio, mas você continua com a atividade agrícola?
Sim, eu tenho umas áreas de terra.
Voltou a comprar área de terra depois? Ou...
Não, durante o tempo de loja, quando sobrava um dinheirinho...
Vendeu o sítio para fazer o comércio.
Exatamente.
E depois mas o comércio tinha, deu condições...
Mas antes disso... Eu tinha uma área de terra em Pato Bragado, quilômetro 5, que meu pai me deu, que na época era meio tradição, né? Quando o filho casava, eles ganhavam um pedaço de uma área de terra, né? E o pai tinha lá no quilômetro 5, nós tínhamos terra lá, e daí cada irmão ganhou uma área lá, e essa área ainda tem hoje.
Mas você também tem sítio aqui na cidade, né?
Sim, eu tenho umas áreas, algumas áreas aqui, não grande, mas eu mesmo não planto elas. São áreas não muito grandes e distantes uma da outra. Então, para mim, acho que não é viável ter o maquinário por causa da locomoção, né? De um lugar para o outro. Então, eu tenho minhas áreas arrendadas hoje.
É, as áreas que você comprou é resultado daquilo que te deu a Forpaga Materiais de Construção.
Exatamente, sim. As áreas que eu consegui comprar depois disso são frutos já do trabalho da loja.
E o tempo necessário para administrar uma loja dessa, 8 horas suficiente ou é 24 horas dessa?
Olha, são 24 horas, né? Você...
Um olho fechado, outro aberto?
Você vai para casa, mas você leva um pedaço da loja.
Não desliga completamente.
Exatamente, sim. Então, que nem eu falei antes, né? Eu tive sempre muita parceria, né? Muito apoio da minha esposa, né? Que realmente foi gratificante, né? A parte da insistência dela também. E tanto no sítio como depois agora no comércio também.
Nélcio, começaria tudo hoje novamente? Como é que você começou ou mudaria alguma coisa?
Não, eu ia começar de novo, né? Eu acho que...
Batalhando?
Batalhando, olha, eu...
Preocupado,
atento? Eu bati, sabe? Quando no começo da loja, eu...
Bateu cabeça?
Eu morava ali na Maripá, ao lado da torre da Telepar. E eu tinha loja lá quase em frente à Copagril. Isso, às vezes em quando, um encanador ou alguém, sábado de tarde, precisava uma conexão aí de 50 centavos ou 1 real. Eu ia lá, abria a loja e vendia, né, entregava o produto para a pessoa que estava precisando. Então, que nem eu falei antes, a gente tem que ter visão e persistência, né?
Você não
pode ter preguiça, não. Eu acho que você tem que lutar pelo que você quer.
Delcio, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Você saiu, como nós já falamos, cru, sem conhecimento. Bateu muito a cabeça. Quais as dificuldades que hoje esse comércio ainda é que tem que estar com atenção, com o olho, um no gato, outro no peixe?
Realmente tivemos muitas dificuldades, até a questão de, por exemplo, a questão do fiado. Eu não conhecia, não tinha muita noção de comércio e não sabia dizer não também. E eu perdi bastante dinheiro na época com fiado. Então tinha pessoas, às vezes, mal intencionadas e sabiam...
Da bondade,
lá ia comprar e tal, e depois esqueciam de pagar. Eu tenho uma lembrança... que me baqueou quase. Eu fiz uma parceria com um pedreiro. Ele construiu uma casa. Aí fiz assim, olha, Tu começa, eu te forneço material até que você tenha ela debaixo do telhado, né? Erguei ela e está debaixo do telhado, aí você me paga. Aí, na segunda etapa, eu te financio de novo até você terminar a casa. Beleza. Aí, o cara construiu, terminou a primeira etapa, ficou de pagar, um exemplo, na segunda-feira. Aí, chegou segunda-feira, ele não veio me pagar. Aí chegou na terça, eu fui na casa dele, né, para conversar. Cheguei lá, ele na casa não tinha ninguém. Daí a mãe dele morava do lado, eu pedi, ó, fulano, como é que tá? Não, ele não tá mais aqui, ele viajou, ele foi para a Europa. Ah, aí o Delcio dançou, né?
Sim.
Aí eu tinha compromisso, aí eu tive que ir no banco, fazer um financiamento e tal. Então, são fatos. Mas eu acho que o comércio... hoje já...
Não só o Delcio viveu isso, como outros comerciantes
com certeza,
também,
sim.
Né?
E
ainda acontece.
Ainda acontece, mas com hoje, já com as mudanças, né, hoje é bem mais difícil já de ser, quem cuida, né, já é mais difícil de perder contas, mas sempre perde, né, pela facilidade hoje de vender no cartão, Pix e tal, né?
Bem, hoje você tem um sortimento... completa. Você começou com pedra, tijolo, cimento e o que mais?
É o bruto, né?
É.
Começou as conexões, eu me lembro. Outra coisa que me chamou a atenção na época eram os viajantes, né? Tinha viajante bem safado, né? Que chegava e te oferecia um monte de produtos que eu não conhecia muita coisa, que de repente não tinha saída, né? Eu tinha produtos lá que depois de 10 anos eu tinha alguma coisa ainda no estoque.
Vai ver que tem hoje ainda, depois de 30 anos.
E teve outros também que eram bem parceiros. Eu me lembro de um viajante que começou pobre também. Ele chegou para mim e ele falou, Delcio, tu compra, eu te faço umas conexões. Tá, vou guardar onde? Ele falou, vai numa loja de calçados, algum lugar aí, e pega a caixa de sapato e põe as conexões dentro da caixa de sapato, porque não tinha prateleira. Ah, lá você foi o Delcio aí numa loja da cidade aí, peguei umas 20, 30 caixas de sapato e foi empilhando ali no soalho, né? E ali começou. Depois já mandei fazer uma estante, né? Onde guardava as conexões. Foi indo.
Quando que você começou com todo o sortimento da tua loja? Hoje o cara, do fundamento até o telhado, até a finalização... Tem tudo na Forpaga.
Hoje nós temos uma loja bem diversificada, não é, já abrangemos outras áreas também, não é só o material de construção, são outras mercadorias.
Que se complementam.
Exatamente, sim. Que fazem parte da casa, na realidade, né? Que nem hoje, panelas de ferro, fogão, forno, né? Entre tantas outras, né? E a ferramentariada, né? As ferramentas, lógico, isso já foi logo no começo que precisava das ferramentas, porque o pedreiro vinha, ele precisa, né? Ele vai aonde para comprar as ferramentas? Ele vai na loja de material de construção, né?
Com certeza. Delcio, hoje são 30 anos, né? Que você falou dia 1º de junho. Você adquiriu a sociedade do Gernot e também do José Camilo, né? Você formaria uma nova sociedade se fosse necessário para começar um outro negócio?
Sim, com certeza. Com os sócios que eu tinha lá, né, eu com certeza formaria isso, lógico, no caso que nem você citou, a causa de necessidade, porque você ser dono do seu negócio é bem melhor, mas... Enquanto que você não tem condições e você pode contar com uma ajuda de alguém, eu acho que
tem que fazer. Tem que fazer.
Tem que fazer, sim.
Tá. Delcio, você está inserido hoje dentro da sociedade rondonense, tem um nome respaldado, né? Você gosta da política, você já falou. Que, na tua visão hoje, se o Delcio fosse... dizer para as nossas autoridades, vamos fazer isso em Marechal Rondon. O que você gostaria que acontecesse, Delcio? Se você tem alguma sugestão, tenho certeza que você tem alguma coisa para dizer, isso era importante que fizesse em Marechal Rondon.
Hoje em Marechal, eu acho que hoje Marechal está sendo muito bem administrado. Assim, ideias praticamente hoje Marechal tem tudo, né? Tem melhorias para fazer, que estão sendo feitas, né? Que estão principalmente questão de asfalto, né? Mas está sendo feito um trabalho nisso. A saúde, né? A saúde que sempre é um problema, mas está sendo investido bastante também. Educação. Eu sempre digo, se tem numa cidade, num país, onde se tem segurança e educação, é o principal, né? Não precisa. Se a pessoa tem saúde, segurança e educação, se a pessoa é bem educada, for bem educada, vai ser difícil se tornar uma pessoa do mal. Porque na educação, quanto menos educação, mais fácil é as pessoas serem manipuladas, né? Isso a gente percebe a questão do nosso país também, né?
Na tua visão, a educação é uma necessidade, uma coisa premente para cada jovem, para cada criança.
Com certeza. Eu acho que a gente fica triste ainda que hoje tem crianças que estão fora da escola. E isso é primordial, é uma necessidade de os pais mandar seus filhos para a escola. E hoje é tão fácil, né? Tanto no interior, transporte escolar, aqui dentro da cidade, praticamente as crianças, o ônibus busca ali na frente, na porta da casa, crianças, creche. Então, acho que é tudo muito fácil, mas é necessário.
Délcio, andou descalço para ir para a escola? Sem calçada e no inverno frio?
Não cheguei a andar pé descalço, mas eu já tinha sapato, sim. Já. Mas eu sofria muito, porque nós tinha no inverno principalmente. Eu tinha uma distância de 6 quilômetros para andar.
Por isso que te fiz a pergunta, porque para você sair de sapato, da linha Heinrich até vir na escola Concórdia, você amassou muito barro.
Ah, com
e
certeza.
Às vezes você não pôde manter sapato no pé.
No dia de barro, logicamente, geralmente, você levava o calçado na mão. E outra coisa que eu me recordei agora, no tempo da infância, quando eu fui na aula, naquela época ainda tinha muito mato. Eu me recordo, aí eu saía, principalmente no inverno, que escurece mais cedo, a aula terminava às 5h30. E eu tinha mais ou menos uma hora de caminhada até chegar em casa. E eu tinha um trajeto aí de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, onde era puro mato, dos dois lados da estrada. Eu corria, alguma vez eu me lembro, eu corria e chorava, sabe? Aí, qualquer barulhinho, tu já se assustava. Que nem eu falei antes, hoje é muito fácil para as pessoas, principalmente as crianças, ir na escola. E ainda vejo, que nem eu falei, ainda vejo crianças que não querem ir na escola. Imagina a dificuldade que as crianças tinham naquela época.
E depois a gente pensa no futuro delas, o que será, né, Délcio? Isso que é o que pesa muito para a gente, é saber o futuro que vão ter essas crianças sem educação. Vão ficar marginalizados do que... Não tem outro jeito, esse é o sentido da coisa. Délcio, dos teus colaboradores, teus funcionários na loja, você tem hoje quantos funcionários?
Hoje nós estamos com 23 funcionários. Eu tenho uma equipe, dá para dizer uma equipe velha, né? Eu tenho meu primeiro funcionário que começou comigo.
Você te emociona, é?
Em 93, o Mauro, ele ainda está comigo hoje. E depois, outros que vieram. Eu tenho hoje a média da base que eu tenho na loja. São todos acima de 20 anos. Tanto no pátio, o básico, dentro da loja, meus vendedores já são vovôs, né? Mas sempre nativa e realmente devo muito para minha equipe
o sucesso.
Pelo sucesso que eu tive, né? Porque um sozinho não consegue fazer nada. Eles tinham conhecimento de venda, só que não adiantava eles saber vender se não tinha mercadoria, né? Aí o patrão teve que arrumar, né, providenciar mercadoria para os vendedores terem o que vender.
E você, Délcio, te considera um bom patrão?
Eu acredito que sim, né, porque eu sempre digo, para uma equipe durar tanto tempo, vamos dizer que nem o meu primeiro funcionário, né, um aguentar o outro tanto tempo, realmente é porque os dois são bons, né?
São dois.
Eu acho que você tem que valorizar as pessoas que trabalham, que estão contigo, mais do que qualquer coisa, porque é deles. E tem que ser recíproco também, né? O colaborador, ele, quem que está sustentando, ajudando a família dele? Quem está mantendo o emprego dele, né? Então, é uma coisa assim que um depende do outro.
É mão dupla.
E se eu digo, se eu fosse um mau patrão, acho que não teria essas pessoas comigo ainda, né?
E talvez não teria alcançado o sucesso do teu empreendimento que você tem alcançou até hoje, né, Delcio?
É verdade.
Delcio, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para o quadro da personalidade. Você que é um rondonense de alma e coração. Te desejo mais 30, 50 anos de sucesso com o teu empreendimento. Claro, teus filhos já estão tomando conta do empreendimento da loja Forpaga Materiais de Construção. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite para vir no estúdio da Rádio Difusora.
Eu, Arthur, eu fico muito agradecido de novo, né, pelo convite e o sucesso, né, que eu tive na vida profissional. É tudo também pela dedicação e pela colaboração. Tanto os meus pais sempre me incentivaram muito, a minha família, a minha esposa, a Marisa, que saiu cedo, foi estudar fora. Mas daí, durante das férias dela, era as nossas férias, né? Ela ficava, voltava de férias, ela estudou, ela se formou em Umarama, na faculdade lá. E daí, nas férias dela, ela vinha cuidar da loja um tempo, né? E enquanto isso, nós saímos para tirar as nossas férias. Mas bem no começo, realmente, nós não conhecia o que era sair, o que era passear, né? Tirar férias. Mas então, agora, depois, né? O Eduardo também tinha saído para estudar fora, ele queria ser médico. Desde pequeno ele queria ser médico. E realmente chegou num ponto, né? Ele fez 2 anos de medicina, só que daí ele viu que realmente não era o que ele desejava ser. E daí eu falei, não, tudo bem, volta para casa que aqui tu tem o que fazer. Voltou. Fez a faculdade de administração. Hoje a responsabilidade é dele.
Mas então, Delcio, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Muito sucesso para ti e vamos em frente.
Vamos em frente, sucesso para ti também e que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.
Muito obrigado também. Ouvintes da Difusora, esse foi o quadro Personalidade da Semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa.